Muito bom dia, Demar Fagundes. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM. Estamos iniciando o nosso comentário semanal aqui no Bom Dia Cidade. Ademar, a nossa última semana, especialmente a quinta-feira, ficou marcado por fatos que impactaram muito a nossa cidade, a nossa comunidade, verdadeiras tragédias que nos trazem diversas sensações. De medo, de insegurança e até mesmo de repulsa às ações de alguns seres humanos, né? Até que ponto nós, seres humanos, somos capazes de chegar, né? Então, foram registrados dois homicídios, até onde se tem conhecimento, possivelmente com um tendo ligação com o outro. Tendo sido o primeiro de uma mulher de meia idade e após de o assassinato de um senhor idoso, né, ambos registrados e descobertos na quinta-feira. Esses fatos também causam uma série de dúvidas na comunidade sobre quais poderão ser os desdobramentos legais disso, se há flagrante, se não há flagrante. Se é caso de prisão, se não é, se haverá julgamento, se esse caso irá a júri popular, né? Uma série de dúvidas que surgem a partir disso. Então, por isso, aqui nesse nosso comentário, também o objetivo de informar a comunidade, nós vamos analisar brevemente alguns aspectos legais que poderão decorrer desses fatos. Bem, esclareço que esse comentário, que essas informações que trarei em seguida, são elaboradas com base naquilo que foi noticiado através da imprensa, né? Então não temos acesso ao inquérito policial, ao caso do processo especificamente, mas a análise é feita com base apenas daquilo que foi noticiado. Bom, inicialmente nós temos a informação de que esse homicídio, que teve como vítima uma mulher de meia idade, teria ocorrido há cerca de 3 ou 4 dias antes da descoberta do corpo na quinta-feira. Ao que tudo indica, o suspeito, e por que que se diz suspeito? Esse é outro ponto que é importante esclarecer. Por mais que haja bastante elementos para indicar que determinada pessoa tenha sido a autora do delito, só é possível falar em culpado após todo o julgamento do processo, após apresentadas todas as defesas, ser concluído o inquérito policial, ser remetido à justiça, ser feito todo o andamento, a apuração, e aí lá no final, havendo condenação e não cabendo mais recursos dela, aí sim nós poderemos falar em um culpado verdadeiramente sobre esse delito. Então, muitas vezes, por mais que haja praticamente certeza da autoria dos crimes, é necessário passar por todos esses trâmites para que lá ao final se chegue a esse resultado de condenação, certo? Então, as informações dão conta de que seria um suspeito, né, do sexo masculino e que manteria um relacionamento amoroso com esta vítima, né? Então, ao que tudo indica, nós estaríamos diante de uma hipótese de feminicídio, né? Que é previsto como uma qualificadora lá no Código Penal, no seu artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. O que que isso quer dizer? Que se trata de um homicídio cuja pena será aumentada em função de ter sido praticado contra uma mulher em situação de violência doméstica, ou mesmo por preconceito em relação à sua condição de mulher. Esses elementos serão apurados mais adiante na investigação, mas preliminarmente podemos avaliar dessa forma. Então, temos aí um homicídio qualificado. O homicídio sendo qualificado, a pena que vai ser aplicada, que pode ser aplicada, ela vai variar de 12, um mínimo de 12, até 30 anos de prisão, né? E conforme haverem outras qualificadoras, outras causas de aumento de pena, essa penalidade ela vai aumentando, não podendo exceder a 30 anos, mas também não podendo ser inferior a 12, né? Então, quanto mais qualificadoras e causas de aumento de pena se identificarem, mais longe, né, maior vai ser esse quantitativo. Isso em relação ao homicídio que teve uma mulher como vítima, né? E elementos que podem ser reconhecidos como qualificadoras nesse caso. o delito que possivelmente tenha sido praticado por um motivo fútil. Não se sabe ainda se foi praticado mediante tortura, que é possível também, né? Esses elementos a perícia que vai apontar ao longo do processo. Então essa seria outra qualificadora. E ainda a qualificadora prevista lá no inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 121, que fala que o homicídio praticado mediante recurso que diminuiu ou impossibilitou a defesa da vítima. Então nós teríamos aí, a princípio, volto a dizer, pelas informações divulgadas na imprensa, pelo menos quatro causas de aumento de pena, quatro qualificadoras para esse delito. Então isso levaria a um aumento de pena bastante significativo. Além disso, nós temos depois o homicídio agora praticado no dia 13 de maio, na quinta-feira, contra um homem idoso, né, com 67 anos de idade, e que, segundo apurado nas investigações, inclusive por mensagens que seriam de autoria do suspeito para a filha da vítima do sexo feminino, da primeira vítima, né? Esse veículo, esse roubo teria sido praticado para viabilizar eventualmente uma fuga, né? Esse delito que vitimou o senhor idoso de 67 anos. Bem, em relação a esse segundo fato, nós poderemos ter duas abordagens. Uma que considera que o caso em questão se tratou de um latrocínio, que consiste naquele fato de o agente criminoso, praticar uma violência, né, que neste caso resultou na morte, para a obtenção daqueles objetos que ele quer subtrair, que ele quer levar consigo, né? Então, neste caso, nós teríamos um latrocínio, né? Mas isso são as investigações que vão apurar. Se ocorrer o latrocínio, a pena lá é bastante diferente. Ela já parte de 20 anos e pode chegar a 30. Então, o mínimo é bem mais alto, né? Mas há uma outra possibilidade que pode ser interpretada a partir dos elementos que eventualmente vão ser angariados pela que vão ser colhidos, né, trazidos pela polícia, que pode ser um outro esse segundo fato pode ser considerado um outro homicídio qualificado e não latrocínio. Pode ser um homicídio qualificado para assegurar pela qualificadora prevista lá no artigo no inciso 5º do parágrafo 2º, que diz que se o homicídio é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então, pode ser que seja considerado esse segundo fato como um homicídio, como mais um homicídio qualificado. Que aí a pena, como eu estava falando para vocês, vai de 12 a 30 anos. Lembrando que são dois fatos separados, e esses dois fatos separados serão, numa eventual condenação, serão aplicados e reconhecidas as penalidades separadamente. Outra dúvida que pode surgir é se esse delito, se esses crimes irão à júri popular ou não. O primeiro delito, sim, em se tratando de um homicídio possivelmente qualificado pela questão de gênero, né, então sendo um feminicídio, ele vai à júri popular. E como houve essa prática do segundo homicídio relacionado, da segunda morte relacionado ao primeiro homicídio, haverá uma atração de competência, ou seja, os dois delitos serão julgados pelo tribunal do júri, independentemente de ser latrocínio, ser considerado latrocínio ou homicídio qualificado. Por quê? A competência do tribunal do júri, ela é preponderante. Então, como ela é a competência do primeiro delito, ela vai puxar o segundo. Então, muito provavelmente, esses dois delitos irão a julgamento pelo tribunal do júri, que são sete pessoas da comunidade, escolhidas mediante sorteio, para fazer análise e julgamento desse caso. Caberá ao juiz, então, que nós chamamos de juiz togado, que é aquele juiz do fórum, aquele de carreira mesmo, concursado, que aí depois, se o júri apontar se o sujeito é culpado ou inocente, aplicará a pena conforme essas regras, né, esses vetores legais que vão ditar esse parâmetro. Isso, claro, é algo que deve demorar bastante, porque há todo um procedimento a ser seguido, né? Lembrando que os fatos são muito recentes, né? Ainda o suspeito ainda não foi localizado. Não seria mais caso de flagrante, né? Pelo decurso do tempo, né? Então não haveria uma prisão em flagrante, mas muito provavelmente há uma prisão preventiva decretada em relação a essa pessoa, porque ao que tudo indica, ela demonstrou ser alguém efetivamente perigoso, né? E que precisa aguardar a tramitação do processo preso, né? Então existem regras para isso, então o juiz possivelmente neste caso tenha ou vá decretar a prisão preventiva deste suspeito. E então essa pessoa vai ser procurada pela polícia, deverá haver mandado de prisão expedido contra ele, e tão logo seja encontrado, vai ser encaminhado ao presídio e provavelmente responderá esse processo preso, né? E mesmo assim esse processo deve levar bastante tempo, porque há toda uma investigação a ser feita, diversas pessoas têm de ser ouvidas, a perícia que deve ser feita para apurar as condições do delito, se houve tortura, se não houve, né? Qual foi a data da prática do primeiro homicídio, né? Então uma série de coisas que precisam ser apuradas mediante laudos periciais, né? Então é algo que tende a demorar um pouco. E depois disso, concluída essa fase policial, né, quando a autoridade policial indica determinada pessoa como o provável autor do delito, vai iniciar uma outra fase, que é a fase processual, a fase da ação penal. Então, o representante da Promotoria de Justiça, né, do Ministério Público, vai oferecer uma acusação formal contra essa pessoa, né, indicando em quais crimes essa pessoa incorreu. E aí, então, vai iniciar uma fase em que ela será oportunizado a ela apresentar defesa, serão ouvidas testemunhas, isso num processo judicial, né? E aí o juiz decidirá se encaminhará essa pessoa a júri popular ou não, né? Em havendo a decisão do julgamento pelo júri popular, passada a fase de recursos, esse processo será encaminhado, será marcada uma sessão de julgamento, né, em que será oportunizado a acusação e defesa apresentarem suas razões, suas motivações, e aí então, como eu falei anteriormente, esses 7 jurados da comunidade que serão escolhidos, né, serão sorteados, esses jurados farão o julgamento do caso e dirão se essa pessoa é culpada pelos dois delitos, é culpado por um só, ou se ele é culpado em parte da acusação, né? Se de repente não vai incidir alguma qualificadora, alguma causa de aumento de pena, enfim, esses jurados irão analisar o caso e dar o seu veredito final. A partir disso, se houver condenação, caberá, como eu falei para vocês, ao juiz togado aplicar a pena. Então, uma série de desdobramentos que vão decorrer disso, né? Algo que realmente nos entristece enquanto comunidade pela gravidade dos delitos, né? Por duas vidas terem sido ceifadas dessa forma, e também o estado de choque, né, que a comunidade fica, e inclusive a própria família do suspeito, que acaba também sendo envolvida em todo esse contexto. Então, realmente é algo que nos entristece muito, mas que terá desdobramentos, com certeza, para o futuro. Então, Ademar, espero ter esclarecido um pouco a comunidade, que deve estar em dúvida sobre como as coisas vão se dar. Então, essa explanação que eu trouxe, ela é bastante resumida, para que as pessoas possam entender o que que vai acontecer a partir disso, e como é que se chega numa eventual condenação. Porque muitas pessoas vão dizer: ah, o sujeito está solto, né? Ou não vai acontecer nada, né? Não vai ter nenhuma retribuição por esses delitos, se for confirmada a culpa dele, né? E eu tenho a dizer que não, evidentemente haverá um processo penal e que poderá resultar numa condenação com penas bastante altas, observando-se que atualmente a pessoa pode ficar até 40 anos preso. Antigamente era até 30, mas houve uma alteração na legislação em 2019 e agora é possível que a pessoa fique presa no regime fechado até 40 anos. Então, são essas as informações, Ademar Fagundes. Agradecemos o espaço, desejando a todos uma ótima semana e uma abençoada segunda-feira, que consigamos alcançar os nossos objetivos e que a paz volte a reinar na nossa comunidade. Forte abraço a todos.